Oi, pessoal. Bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto na taxonomia de Bloom, uma ferramenta super clássica da educação, né?
Exatamente.
E a ideia é ver como ela está sendo usada hoje em dia, sabe? Especialmente no domínio cognitivo. A gente se baseou numa revisão de literatura bem recente, pegando artigos acadêmicos brasileiros ali de 2020 até o comecinho de 2024.
Isso.
Nossa missão aqui é entender se essa taxonomia ainda é relevante, como o pessoal está aplicando na prática e se o uso dela mudou com o tempo.
Ok, vamos lá.
Vamos sim.
Bom, a taxonomia de Bloom, para quem talvez não lembre de cara, é basicamente uma estrutura, um jeito de classificar os objetivos educacionais. E ela organiza isso numa hierarquia, né? Começa com coisas mais básicas, tipo lembrar uma informação, e vai subindo para processos mentais bem mais complexos.
Certo.
Ela tem três domínios: o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Mas assim, o cognitivo, que lida com o pensar, com o conhecimento, é o mais famoso, digamos assim. E é nele que a gente vai focar hoje.
Faz todo sentido. E ela não é de hoje, né? Veio lá de 1956, com o Benjamin Bloom e a equipe dele.
Pois é.
Mas teve uma atualização importante em 2001, feita pelo Anderson e pelo Craftwell. E aí os níveis do domínio cognitivo ganharam outros nomes, né? Lembrar, compreender, aplicar.
Analisar, avaliar e criar. Exato.
E essa mudança para verbos me parece que foi um ponto-chave, não foi? Qual foi o grande lance dessa mudança?
Foi sim, foi fundamental. Mudar para verbos deixou a taxonomia mais dinâmica, mais focada no que o aluno faz, nas ações, nos processos mentais em si. A revisão de 2001 quis adaptar a ferramenta para um mundo da educação que estava ficando mais interativo, né? E o fascinante para mim é essa estrutura hierárquica. A ideia de que um nível dá suporte para o próximo, sabe? E outra coisa super importante foi colocar o criar lá no topo. Antes era síntese.
Sim.
Essa troca para criar valoriza mais a inovação, o pensamento original. Não só juntar ideias que já existem, mas gerar algo novo mesmo.
Entendi. Agora, olha só que interessante. A pesquisa que a gente analisou trouxe um resultado que, para mim, foi um pouco inesperado.
Ah, é? Qual?
A gente tende a associar Bloom muito com avaliação, com prova, né? Pelo menos eu pensava muito assim.
Sim, é uma associação comum.
Mas esse estudo com 26 artigos brasileiros recentes mostrou que o uso maior, na verdade, foi na prática pedagógica geral, tipo planejamento de aula, execução, mais do que só para avaliar. Isso meio que surpreende, né?
É, surpreende um pouco a intuição inicial, mas os dados mostraram isso mesmo. O estudo separou as aplicações em dois grandes grupos, basicamente.
Certo.
O primeiro grupo, com 14 artigos, foi esse da prática pedagógica. Aí entra desde o planejamento de aulas, que os artigos mostram ser um desafio para muitos professores, né? Até a execução das atividades e a formação continuada. Tinha um exemplo legal de professores de inglês usando a taxonomia para criar tarefas melhores para os alunos, sabe?
Que legal.
E teve até um artigo fazendo uma ponte interessante entre desenvolver habilidades cognitivas de nível alto, usando a taxonomia, e o potencial para empreendedorismo, mesmo fora da escola. Olha que conexão.
Nossa, bem amplo então. E o segundo grupo?
O segundo grupo, com 12 artigos, aí sim focou em avaliação e mensuração. Nesse caso, a taxonomia é usada para construir provas, testes, instrumentos de avaliação que sejam mais precisos, mais alinhados com o que se queria ensinar.
Uhum.
Essa ligação forte com a avaliação talvez vinha muito do uso dela como base para exames grandes, né? Como o ENAD aqui no Brasil, por exemplo.
Pode ser. Faz sentido.
Então, se a gente junta tudo isso, percebe como ela é flexível, né? Se adapta a várias necessidades e contextos diferentes.
Interessante essa divisão. E essa versatilidade toda, né? Tanto na sala de aula quanto para avaliar. Talvez isso explique outro ponto que a pesquisa levantou.
Que foi?
O aumento no número de publicações sobre Bloom entre 2020 e 2023. Parece que o interesse dos pesquisadores brasileiros no tema está crescendo e não diminuindo.
Sem dúvida. Acho que a conclusão principal que fica é essa. A taxonomia de Bloom, ainda mais na versão revisada, continua sendo uma ferramenta super importante. Versátil. Ela ajuda o educador a planejar, a agir em sala e a avaliar, sempre pensando no desenvolvimento intelectual do aluno. É um guia robusto.
Pois é.
Isso, claro, já levanta outra questão, né? Como é que a gente pode integrar essa ferramenta, que já é tão consolidada, com as novas tecnologias, com as metodologias ativas que estão surgindo com força? É um desafio interessante.
Com certeza. E pensando em quem está do outro lado, quem está aprendendo, o que tudo isso significa? A taxonomia mostra que aprender tem etapas, né? Níveis de complexidade que vão aumentando.
Exato.
Fica aqui uma provocação final, então. E se a gente usasse essa hierarquia, lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar, de um jeito mais consciente no nosso próprio aprendizado? Aquele do dia a dia, sabe?
Boa pergunta.
Seja lendo uma notícia, aprendendo uma língua nova, desenvolvendo uma habilidade para o trabalho. Será que pensar nessas etapas poderia, tipo assim, turbinar nossa capacidade de realmente absorver e usar o conhecimento de um jeito mais profundo e eficaz?
Fica aí para a gente pensar.